Nós estamos no Abril Verde. O que isso significa? Prevenção, garantir a segurança no trabalho. Prevenção contra acidentes no trabalho. Para conversar sobre esse tema, aqui no estúdio da CBN, eu tenho Luciano Santana Pereira. Ele é administrador, mestre em ciências sociais, está à frente de um curso que qualifica profissionais para um ensino técnico, profissionalizante ou de curso de tecnológico, para profissionais de segurança do trabalho. Enfim, qual o papel da segurança do trabalho dentro das empresas? Luciano, antes de mais nada, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos os ouvintes.
Professor Luciano, a primeira coisa que eu queria conversar com o senhor é o que é o Abril Verde?
Bom, o Abril Verde é um mês muito importante dentro da área da segurança no trabalho, porque ela relembra, né, ou tem aí a finalidade de lembrar a sociedade sobre a importância de cuidar da saúde e da segurança dos trabalhadores nos ambientes laborais.
Agora, o Brasil é um país onde se tem um controle, ou pelo menos se está combatendo, né, esse acidente no trabalho, ou nós ainda estamos longe do ideal?
Olha, nós avançamos de 2017 para cá, né, para 2018, nós evoluímos 4%, vamos dizer assim, melhoramos aí um pouco, mas ainda somos o quarto país com o maior número de acidentes. Nós temos um registro aqui pela Agência Brasil de 700 mil acidentes no ano passado.
700 mil acidentes
em 2017. Nós só perdemos para a China, para a Índia e para a Indonésia.
Quais são as atividades laborais que mais provocam acidentes? Tem algum levantamento em relação a isso?
É a queda, né? Assim, as atividades de queda, de explosão, temos acidentes de trajeto, são inúmeras as formas, né? Mas pancadas, né? Então são diferentes. Hoje nós temos algumas novas situações que também devem ser observadas, né? Não é só aquele acidente que impacta fisicamente o trabalhador, mas também, por exemplo, dano moral no local de trabalho gera doenças ocupacionais, né? Gera depressão, ansiedade, e isso também deve ser tratado e deve ser aqui lembrado, né, neste mês do Abril Verde.
Agora, o que faz as empresas com um país que tem esses índices de acidentes de trabalho, é um dos países com maior número de acidentes de trabalho, como o senhor mesmo colocou? O que leva as empresas que têm atividades de risco a não investir nisso? Porque é um tremendo prejuízo para a empresa um acidente, que leve, por exemplo, inclusive, né, a fraturas nos trabalhadores, suspensão do trabalho, né, do operário, do trabalhador.
É uma questão que eu vejo cultural. Nós temos uma legislação até forte sobre a questão da segurança, né? Nós temos uma série de 36 normas regulamentadoras que, vamos dizer assim, dá as diretrizes para todas as atividades laborais de risco, mas apesar de haver todo um esforço, muitas vezes por parte da empresa, existe uma cultura por parte do trabalhador também. Então não basta a empresa fazer a parte dela em ceder o EPI, as instruções, o treinamento técnico para aquela atividade. É imprescindível, e aí esse mês, né, envolve esse processo de conscientização também, que o trabalhador entenda que é responsabilidade dele utilizar aquele EPI, cumprir os procedimentos, as normas técnicas e assim por diante. Então, acho que é uma questão cultural do brasileiro em não cumprir rigorosamente as normas, né? As normas foram criadas exatamente para prevenir. Se seguidas, certamente esses números seriam bem menores.
Então, quer dizer que nas empresas, às vezes, o próprio funcionário se recusa a usar os equipamentos de segurança que a empresa fornece.
Exatamente. Então, nós temos uma realidade hoje onde a empresa ela entrega o EPI, ela cumpre ali um papel, coleta uma assinatura do trabalhador, mas ela também não monitora, ela também não cobra, ela também não fiscaliza internamente. O colaborador, de certa forma, talvez não compreenda aí a necessidade do uso desse EPI, ele acaba não utilizando, ou às vezes utiliza, às vezes não utiliza, e infelizmente só vai sentir a diferença que faz o uso de um EPI ou não depois do acidente.
Então é questão de um pacto importante entre empresa e funcionário de que uma dê o equipamento de segurança, mas monitore também o uso desse equipamento, e o funcionário entenda a importância dele trabalhar com uma condição segura, e ao mesmo tempo quanto que é para ele vital para preservar a sua própria vida e a sua própria atividade profissional.
Sem dúvida. É muito comum o trabalhador ter aquela ideia de que, isso não vai acontecer comigo. É. Né? E aí só vai notar a diferença que um EPI poderia fazer depois que o acidente, infelizmente, já aconteceu.
Duro que não só no trabalho, muita gente pensa isso, né? Que não vai acontecer comigo.
É no trânsito, é em casa, né? Em várias atividades. É do ser humano, né?
Agora, quando a gente fala de contratar um profissional, por exemplo, a empresa tem a obrigação de deixar ele muito ciente dos riscos que ele corre na atividade profissional? A empresa pode cobrar, na hora que ela vai qualificar, selecionar, recrutar esse funcionário, se ele tem habilidade para lidar com os equipamentos de segurança, e ele tem que se sujeitar, ele tem que fazer cursos de segurança?
Sim, é uma, para algumas atividades é obrigatório a realização de alguns cursos de técnico, de formação na área. A empresa ela deve fornecer todas as informações, instruções e equipamentos e deve cobrar, né? Como eu falei, deve fiscalizar e cobrar. Então, é responsabilidade da empresa garantir que todo o contexto do trabalho possa garantir a segurança daquele trabalhador.
Número de funcionários que uma empresa tem que ter para poder entrar em determinadas regulamentações, como, por exemplo, tem uma comissão, calculo que tem uma comissão de segurança dentro da empresa, as normas de segurança serem mais rígidas?
Ó, acima de 50 colaboradores, a empresa já é obrigada a desenvolver ou implantar a CIPA, né, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Mas é muito comum as empresas menores, e é típico, né, a grande maioria das nossas empresas são pequenas, elas terceirizam esse trabalho da segurança, dos exames admissionais, periódicos e também da CIPA, do gerenciamento da CIPA, para empresas terceiras, né? E aí acaba não tendo ali uma identidade interna na empresa. Acaba sendo um trabalho mais de monitoramento, de cumprimento de algumas documentações. O interessante é ter a CIPA constituída na organização, dentro da empresa, onde os colaboradores participem, os colaboradores possam atuar efetivamente na construção dos treinamentos, das instruções, do processo de conscientização. É muito mais rico e proveitoso para todos.
Aproveitando um pouco mais agora essa parte final, o senhor falou que também está envolvido enquanto acidente do trabalho, por exemplo, a questão moral, de assédio moral, violência moral. Como é que se monitora isso? Quando a gente fala, por exemplo, da construção civil, né, o operário usar equipamento de segurança, utilizar luva, capacete, cintos de segurança, a gente consegue visualizar um pouco mais quais são os meios de garantir a segurança. Agora, quando você pensa de assédio moral, por exemplo, numa empresa, como é que você monitora isso?
Nós vamos poder perceber isso através de uma pesquisa de clima organizacional, onde o colaborador tem a oportunidade de dar ali o seu feedback ou o seu posicionamento sobre o ambiente de trabalho. Número de afastamentos, aí o tipo de afastamento, então, por exemplo, a pessoa com depressão, com ansiedade, com irritabilidade, com burnout, enfim, então são várias as patologias aí que decorrem dessa questão do assédio. É claro que isso, por si só, não fala muito, aí é necessário investigar, é necessário a empresa estar atenta, o profissional de segurança percebendo esse número de afastamento aumentando, acende uma luzinha amarela, opa, alguma coisa pode estar acontecendo nesse ambiente de trabalho. Vamos mergulhar aqui, vamos pesquisar e investigar melhor o que está acontecendo, né? Por que que essas pessoas estão se afastando?
Então o profissional de segurança é aquele que vai monitorar os ambientes de risco dentro da empresa, vai mapear esses ambientes de risco e vai criar políticas de segurança dentro da empresa, que vão desde essa questão do assédio moral que o senhor falou, até mesmo as questões de segurança que a gente tem mais físicas, por exemplo.
Perfeito, exatamente. Cabe a esse profissional tecnológico aí, formado, né, na segurança no trabalho, criar uma cultura prevencionista. Nós sempre comentamos dessa grande missão que esse profissional tem, criar uma cultura prevencionista que envolve desde o mapeamento dos riscos, a criação de políticas internas, de procedimentos, treinamentos, capacitação, mas principalmente uma conscientização para o uso adequado dos espaços, equipamentos e realização dos trabalhos.
Uma última pergunta aí, mais uma curiosidade minha, que eu curto que muitos ouvintes também têm. A gente se desloca para o trabalho. A gente pega um ônibus, pega o nosso próprio veículo, vai de táxi, de bicicleta, vai a pé. E é claro que a gente está correndo riscos nesse deslocamento. Aonde vai a responsabilidade da empresa nesse deslocamento? E como é que a empresa pode fazer para garantir segurança nisso? É uma preocupação dela ou não? O funcionário entra às 8 horas da manhã, o que ele, como ele vai chegar às 8 horas da manhã na empresa, não é de interesse da empresa?
Bom, deve ser de interesse da empresa, porque um colaborador que sofre um acidente de trajeto, ele tem direito ao auxílio-doença, ele tem direito a afastamento e tudo mais. E acaba, vamos dizer assim, deixando um déficit no quadro de trabalhadores. Pode ser que esse acidente de trajeto seja aí uma responsabilidade mais do trabalhador pelo caminho que ele percorre, mas impacta a empresa de qualquer forma, né? Porque é um trabalhador a menos que vai ficar afastado, enfim, pode despertar a atenção do próprio Ministério do Trabalho, né? Do que está acontecendo, ou quantas pessoas sofreram um acidente. E isso é de interesse da empresa. Então, sempre trabalhar no processo de conscientização dos trabalhadores em todos os espaços, inclusive no trajeto, deslocamento de casa-trabalho, trabalho-casa. Isso é caracterizado a partir do momento que o trabalhador sempre faz o mesmo trajeto. Se ele desvia o trajeto, aí ele precisa... ele pode ter problema, né, no caso de acionar o auxílio-doença, mas desde que ele cumpra sempre o mesmo trajeto e sofra um acidente, ele tem esse direito garantido.
E nesse mês de abril verde, nós temos ações de prevenção em relação aos acidentes no trabalho.
Sim, nós estamos entrando, né, enquanto curso, enquanto instituição, nós estamos entrando com várias ações de conscientização em parceria com algumas empresas, em parceria aqui com a própria CBN, né, que nos permitiu esse espaço, de levar essa mensagem a todos os trabalhadores e a todas as empresas, de forma que possamos atuar de forma mais conscientes dentro dos espaços de trabalho. O trabalho é um bem, é uma situação que enobrece o ser humano, nós precisamos do trabalho, mas com saúde, com segurança e com todas as garantias possíveis para chegarmos bem e sairmos bem do nosso trabalho.
Professor Luciano, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço o espaço, Gilson, um abraço a todos.
Eu conversei com o Luciano Santana Pereira, ele é administrador, mestre em ciências sociais, coordena o curso de qualificação em segurança do trabalho, curso tecnológico. E falou da importância da segurança do trabalho para as empresas. O Brasil ainda não tem bons números, muitas vezes os próprios funcionários não se preocupam com a segurança. E aí nós falamos um pouquinho do quanto que isso é vital para as empresas, inclusive para a manutenção da empresa, do trabalho, do rendimento do trabalhador.